Bem-vindos a mais um podcast do Roteirista Insônia. Hoje nós vamos falar sobre aqueles personagens que entram definitivamente no nosso imaginário, que viram referência e se tornam inesquecíveis para o público. Como não lembrar de Forrest Gump, Tony Soprano, Zé Pequeno, Carminha? O que faz esses e tantos outros personagens inesquecíveis? É o que a gente vai debater aqui hoje no Roteirista Insônia. E comigo, como sempre, estão o Pedro Righetti, o Renato Baroni e o Bruno Peretti. Olá, amigos.
Olá.
Olá, gente.
E aí, gente?
Como vocês estão?
Vivos.
Vivos. Esperando a vacina.
Ansiosamente.
Provavelmente, quando isso for ao ar, ainda estaremos esperando a vacina.
Com certeza.
Não vai ficar datado.
Acho que a gente só vai esperar a vacina.
Ai, socorro. Apesar do presidente. Vamos lá. Então tá, vamos começar então. Vou fazer aquela pergunta de $1 milhão pra vocês. O que pra vocês fazem um personagem inesquecível?
Se eu soubesse, eu tava nas Bahamas curtindo uma praia nesse momento. Mas como eu não sei, eu tô aqui gravando esse episódio com vocês. Não, as brincadeiras, assim, cara, é difícil dizer, né? A gente, na verdade, tem as teorias mais conhecidas pra construir um personagem, mas o que torna ele inesquecível talvez vá um pouco além, né? Inclusive, eu fui ler aquele livro da Linda Seger, né? Que é o Criando Personagens Inesquecíveis. E tudo que ela fala é a teoria pura de criação de personagem. Então, teoricamente, de acordo com ela e de acordo com muitos outros autores, todos os personagens, né? De um filme, principalmente protagonistas,
seriam inesquecíveis.
A questão é que, sei lá, os inesquecíveis devem ser 1% de todas as histórias contadas.
Pois é.
Um bom personagem não quer dizer que ele é inesquecível, né?
Exato.
Deve ter muito elemento que foge um pouco do roteiro aí também, né? Que pode estar até insinuado num roteiro, mas que se um figurinista ou um ator não tivesse feito o trabalho dele para além do necessário, o personagem talvez não tivesse sido inesquecível, né?
Total, acho que tem muito dos atores nisso também, né? Bom, e hoje a gente combinou, então, de cada um escolher um personagem que considera inesquecível pra gente falar aqui e tentar jogar uma luz sobre esses aspectos da criação de personagem, né? O que poderia tornar um personagem inesquecível. Quem quer começar? Righetti?
Vamos, é engraçado que nesses episódios que a gente traz exemplo, eu me sinto numa sala de aula, a gente fazendo uma apresentação de um trabalho, né? Como se a gente estivesse apresentando um slideshow, assim, defendendo uma tese.
É uma
assim,
conversa.
Sim, sim. Então, o primeiro personagem que eu escolhi, e o único, na verdade, né? Porque a gente só tá trazendo um, é o Maluco no Pedaço, que o personagem se chama Will Smith também, né? E eu escolhi ele porque é um personagem da minha infância, assim. Eu assistia muito essa série, tipo, várias vezes. E é uma série da década de 90. Talvez muitas pessoas que estejam escutando esse podcast tenham nascido depois, né? Ou nunca tenham ouvido falar dessa série.
Apesar de que passa na TV, acaba até hoje, né? Eu várias vezes ainda vou jantar e vejo lá no Comedy Central. E tava no Netflix, até agora também, até dia 31 de dezembro tava no Netflix.
Tava no Netflix, exato. Mas é uma série antiga, né? Com tanta série surgindo o tempo inteiro, eu entendo se for uma série que as pessoas não conheçam, apesar de eu devo recomendar também, porque é uma série muito divertida. E é a série que lançou o Will Smith como ator, né? Aí só contando um pouco da história da série, muito brevemente, né? A gente tem um personagem, que é o Will Smith, que mora com a mãe, numa cidade pequena, assim, e ele se envolve lá nos problemas com uma galera meio barra pesado, e a mãe manda ele pra família, né, pra morar com o irmão dela, que seria o tio do Will, que é uma família muito rica, né, uma família muito rica, e ele entra ali, ele é um rapper que entra naquela família e meio que destabiliza tudo, assim, ele vai criando situações. Então, ao mesmo tempo que ele vai quebrando um pouco aquela família, no sentido de soltando, a família também vai ensinando algumas coisas da vida adulta, né? Da vida mais responsável, digamos assim. E aí é interessante porque o Will Smith era um rapper na época, famoso, bem famoso, só que ele ficou completamente falido. Ele esqueceu, entre aspas, de pagar os impostos. Quer dizer, não sei se seria entre aspas, mas ele realmente esqueceu de pagar e ficou devendo $2 milhões para o governo americano lá. Então ele teve que vender tudo, né? Ele perdeu toda a grana. Inclusive o contrato que ele fez lá com a série, 70% do salário dele iria para o governo, para pagar essa dívida que ele tinha. E aí o produtor da série, que é o Quincy Jones, né, que é o um músico muito conhecido e pai da Rashida Jones, que é uma atriz também conhecida, fez no meio de uma festa, chamou ele para fazer um teste. Em 10 minutos ele teve que ler o roteiro e leu, apresentou na frente dos executivos assim e contrataram ele. E aí eu escolhi essa série especialmente por isso, porque é um não ator, né? Ele entra na série não sendo um ator. Isso, inclusive, dá problemas ali com algumas pessoas do elenco que estão vendo os holofotes em cima de um garoto que não sabe de nada sobre teatro ou sobre dramaturgia. E essa galera que está há muito tempo na área está tendo que, né, ceder espaço para esse jovem rapper, assim. Teve gente até que recusou o papel porque sabia que ia ser para um rapper. Enfim, aí eu escolhi ele porque eu acho que tem um trabalho interessante ali desse personagem inesquecível, pelo menos para mim, que é o seguinte... Quando a gente fala sobre criação de personagem, né, um elemento muito, muito importante é o contexto. É de onde vem aquele personagem. E eu acho que a série brinca bastante com isso, porque, né, é um personagem que vem de uma zona ali meio periférica, que se envolve com pessoas barra pesada, e vai parar numa mansão de pessoas muito ricas, assim, com muito dinheiro. Então ele é tirado completamente do contexto dele, e entra em outro, assim. Então, tem esse contraste de formação cultural, né? Digamos assim, de local, do que ele faz como trabalho, né? O tio dele, se eu não me engano, é juiz, né? Que é um cargo super respeitado, que ganha muito dinheiro, assim. E aí, dentro disso, eu acho que pelo Will Smith não ser ator naquela época, tinha que ter um personagem muito bem embasado, para que pudessem pegar alguém que não era ator, incorporar aquele personagem e mesmo assim dar certo. Nas primeiras 3 temporadas, ele estava muito ruim. Tipo, ruim mesmo. O Will Smith tem o carisma dele, né? Que ele nunca vai deixar de ter. Mas como atuação, realmente era fraco. Se a gente for rever algumas cenas, ele não era o melhor ator do mundo. E eu acho que isso não seria possível se o personagem não tivesse sido tão bem criado. E aí tem também um fato que esse personagem foi criado a partir da vida de uma terceira pessoa, né? Então ele tinha todo aquele conhecimento, todo aquele contexto.
Ele quem?
Essa pessoa que criou esse personagem, eu esqueci o nome agora. Mas ele é baseado na história da vida de alguém que inspirou ali o roteiro, entendeu?
Uhum.
Então eu acho esse personagem, pra mim, ele é inesquecível, porque a gente pega alguém, tira do contexto... e joga em outro completamente diferente, né? E quando a gente fala de sitcom ou de comédia, isso é uma ferramenta bastante utilizada, né? Você pegar pessoas completamente diferentes que vão ficar ali se batendo o tempo inteiro, mas que também vão construir uma relação. Ele e o primo dele, que é o Carlton, né? Se não me engano, eles são completamente diferentes, né? Um é todo cheio de malemolência, todo esperto, sagaz, consegue as coisas que quer através da lábia. E o outro é todo certinho, né? Todo meio lorde, assim, usa as melhores roupas. Todo mauricinho,
é,
assim.
É, lorde não, mauricinho.
É, mauricinho. Após que ele usa Ralph Lauren, assim, né? Um polo e tal. E o embate dos dois é muito bom, porque ao mesmo tempo que eles se odeiam e batem muito, né? Eles também se entendem e criam uma relação ali quase de irmão, que é muito, muito bonito, assim. E aí... eu acho que a gente volta um pouco para a questão que vocês falaram do início, assim. Tem o personagem que é bom e tem um personagem que é inesquecível. E eu acho que o personagem inesquecível não depende só de um ator muito bom. Para esse ator construir, criar algo, conseguir criar alguma coisa tão incrível, tem que ter uma base sólida. Não precisa ser excepcional, porque, assim, o roteiro do Maluco no Pedaço não é. Tipo assim, não é algo super complexo, é super simples, Ele usa ferramentas super simples, personagens bem criados, cada um tem ali sua força, mas funciona assim, né? Pegaram um ator, um não ator, que super encaixava com aquele personagem e tinha todo um elenco de peso, com muita experiência, que conseguiu dar espaço para aquele jovem rapper, né? Para que ele conseguisse criar aquilo e crescer. E a série foi tão importante, o personagem tem um arco tão interessante, assim, junto com o próprio arco do Will Smith, né, que começou como um não ator e termina como um grande ator, que, enfim, é um spoiler, tá, gente? Mas isso aqui é uma série de quase 30 anos atrás. Mas na 6ª temporada, assim, essa série quase foi cancelada várias vezes, né? Inclusive ela foi cancelada, depois os fãs pediram pra voltar, a série voltou. Mas aí, quando chegou na sexta, que foi a última, tem uma cena em que o pai do Will abandona ele por uma segunda vez, né? Ele volta para a história, eles criam uma relação, só que o pai é muito imaturo e não assume aquela paternidade de novo, né? Que é um trauma que o Will Smith tem desde criança, assim. E aí tem uma cena dele com o Phil que ele se abre, né? O personagem se abre, né? Ele viveu toda a vida sem o pai e ele vai continuar vivendo. Ele vai se formar numa faculdade, vai conseguir um emprego, ele vai se casar. Tudo aquilo sem aquele pai. E aí, durante a cena, que não estava roteirizado, né? O roteiro daquela cena, o personagem simplesmente iria embora, falaria e iria embora. O Will Smith, o ator, decidiu chorar. Assim, talvez fosse a primeira vez que aquele personagem estivesse chorando. Ele chora na frente do tio, os dois se abraçam e o tio, né, o ator que fazia o tio, vira pra ele e fala, isso é uma grande atuação.
Yeah, now that's acting, né?
É, e isso, assim, né, terminar essa jornada desse personagem e a jornada desse ator, que é o Smith, eu acho bem interessante. Inclusive, se vocês colocarem no YouTube essa cena, né, a última cena da série, vocês vão ouvir um choro de uma mulher no fundo. E era o elenco que não conseguiu se segurar e chorou ali.
Essa cena, só até onde eu sei, você tá falando dessa cena? Porque ela não é a última cena da série, não.
Não, não. A última cena da série é ele se despedindo ali da casa, se eu não me engano. Mas assim, se você colocar o último episódio, vai aparecer essa cena. Mas enfim, isso é um pouco de curiosidade, né? Mas falando sobre personagem, eu acho que basicamente é isso. Quis trazer ele porque é um caso de um personagem simples, assim, não tem nada de grande complexo, a gente vai falar de personagens mais complexos aqui, mas foi algo bem construído, que aí pegou um ator, um não ator, que no caso encaixou muito com o personagem, e a construção dele ao longo dos anos, para mim, se tornou um personagem inesquecível, assim, né? Essa série eu vi há 20 anos atrás, e eu lembro, até hoje, de algumas cenas do personagem, da dancinha do primo dele. Enfim, esse era meu exemplo de como dá pra fazer um personagem simples, mas que se torne um personagem inesquecível.
E aí, pode ser difícil evocar um exemplo agora, mas se então... Eu acho que é realmente uma ótima escolha se a gente quiser tentar entender o que a Tamier sacanamente jogou pra gente no começo do episódio, né, com a gente frio ainda, sobre o que seria um personagem inesquecível, né? Você falou que é o fato de que o personagem tá bem construído, não necessariamente, já que o personagem, em tese, tá funcionando desde o primeiro episódio, e o ator ainda não é o ator mais experiente ali em estar passando todas as nuances daquele personagem, apesar de eu achar que ele está bem dirigido, então ele faz um bom trabalho para o que a série pede, né, no início. Se não são as nuances de um ator profissional, o que desse personagem bem construído você acha que está aparecendo em cena? São as ações?
Eu acho que foi a escolha de fazer um contraste. Eu acho que aquele personagem funciona muito porque é um contraste muito bom. Lembrando que a gente está falando da década de 90, que é uma série onde todos os atores principais são negros, numa sitcom, né? As sitcoms da época eram o quê? Sei lá, Friends, ou... Friends era até depois. Seinfeld. Então, né, eu acho que eles criaram ali um negócio muito, muito prolífico, né? Assim, pega um bom personagem, um personagem bem construído, tira ele do ambiente natural dele e coloca ele no ambiente mais diferente possível. É um rapper que veio de um outro lugar, de um outro contexto, que cai numa mansão. E é muito legal que eles trazem um amigo dele também, né? Que é o amigo rapper, assim. Que também faz um contraste muito bom ali. Esse embate desse personagem com aquela família cria todos os episódios, né? Você pode fazer, um jantar de família vai ser diferente porque aquele personagem está ali. Uma aula de dança vai ser diferente porque aquele personagem está ali. Uma aula na faculdade vai ser diferente porque o Smith está ali, entendeu?
Aí eu também acho, cara, pois é, isso eu não acho que dá para responder sobre, de forma muito universal, né, o que faz um personagem inesquecível, mas quando a Tamir perguntou, eu pensei em falar uma coisa que casa com esse exemplo que você está dando, mas... É isso, eu concordo que eu posso estar redondamente enganado, porque talvez tenha 700 mil personagens que cumprem essa mesma função e não são tão inesquecíveis quanto o Will Smith na série. Então realmente deve ser uma junção de fatores, N fatores, mas um que eu acho que nos exemplos é muito presente é isso que você falou, tipo, o personagem, se ele é a fonte do conflito numa história, ou que seja numa cena, às vezes ele é um personagem de uma cena só, mas se ele é a fonte do conflito, se é ele que mexe as coisas, se é ele que bagunça ali o sistema, querendo ou não querendo, eu acho que esse já é um fator forte, assim, que torna ele inesquecível. Se a presença dele, por personalidade, por aparência, por coisas que ele faz, por ações, né, seja o que for, e traz o conflito da cena, você já tem um elemento ali importante. No episódio piloto dessa série, tem um jantar de família, né? Tipo, ele se mudou pra lá faz pouco tempo, e aí vai ter um jantar, acho que com os sócios da firma de advocacia do tio Phil. Eu acho que ele é advogado, não lembro se ele é juiz, talvez ele vire juiz ao longo da série, não lembro. Mas eu lembro que tinha uma empresa de advocacia importante, e existe todo esse conflito que é, existe um, esse lugar tem um status quo, e o Will tá ali, possivelmente, e a gente sabe que ele é uma bomba relógio, ele vai virar aquilo de ponta cabeça, e é um conflito muito bom, que inaugura muito bem a série, na minha opinião, porque é uma síntese de como vai ser toda a dinâmica, né? Que ele vai ter que se ajustar a como são as coisas nesse lado da família que ele acabou de entrar, mas também ele vai estar trazendo coisas boas. Ele faz uma musiquinha ali, batendo um garfo com as taças, e aí começa a fazer um beatbox, isso aqui, e a galera se diverte com ele. Você acha que vai sair dali só coisa ruim, mas também saem coisas boas. É, bem como você falou, né? Que essa é a função dele na série. E aí, me lembro de uma fala do Henry James, que ele fala: o que é um personagem senão a determinação de um incidente? E o que é um incidente senão a ilustração de um personagem? E aí, puxando pro personagem do Will, o que que ilustra o personagem dele melhor do que essas situações em que ele se mete, em que ele mete a família, né? Pra mim, as situações são o que faz ele inesquecível, junto com as dancinhas, junto com tudo isso.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que eu fiquei pensando, enfim, né, enquanto a gente preparava esse episódio, o quão importante são esses personagens secundários para tornar esse protagonista inesquecível também, né? Esse próprio exemplo do Maluco no Pedaço, os personagens da família são muito bons, e a interação que eles têm com o Will engrandecem o Will ali dentro também, né? Acho que, enfim, tudo isso que vocês estão falando. E eu acho que isso acontece em muitos filmes, em muitas séries, e faz uma diferença absurda, né? Porque um personagem também é como ele se relaciona, né, com o entorno dele, né? Então, tem séries que tem personagens protagonistas que são interessantes, mas os coadjuvantes são muito mais ou menos, e eu não sei, aquilo de alguma maneira enfraquece ele também, né?
Um dos elementos que o Doc Comparato no livro dele usa para definir um personagem é contraste. E contraste, né, é o personagem em relação ao mundo real, ou até, fazendo mais sentido ainda, o mundo em que ele vive dentro daquela história. E também, como você perguntou pra gente em algum outro episódio, acho que sobre processo criativo, estrutura ou personagem? E o Pedro respondeu, estrutura é personagem, né? O personagem só faz sentido se pensado no contexto, né? Então acho que é muito importante, sim, muito importante.
É curioso, é uma das minhas questões que eu vou dar uma de hater aqui, né? Mas vou ser breve. Como vocês sabem, com Breaking Bad, por exemplo, eu sei que a gente não vai falar aqui do Walter White, mas engraçado, porque parece que é um personagem inesquecível, né? Que acho que tá aí no imaginário de todo mundo, muito famoso, assim, as pessoas gostam muito, muito popular. Mas eu sempre tive essa questão com Breaking Bad, com o personagem do Walter White em si, de não achar o entorno dele tão bom ou tão interessante. E aí eu acho que o Walter White tem um mérito muito do ator, eu acho também, mas acho os personagens coadjuvantes de Breaking Bad fracos, assim, né? Não sei. Mas enfim.
Eu acho que tem uns bons. O Saul Goodman é um personagem bem legal, mas realmente, concordo com você que tem alguns dos personagens...
Se você comparar com Sopranos, por exemplo, né, imagina, está recheado de personagens interessantíssimos.
Concordo com você. Mesmo sendo fã de Breaking Bad, eu concordo bastante.
E quem mais? Que outro personagem inesquecível? Quem quer falar?
Eu falo agora, então?
Fala.
Vou lá. Eu fui obrigado por vocês a escolher um personagem, né? Que estivesse aí na boca do povo.
Foi obrigado nada.
Não tem que nada.
Não tem que nada, tá bom. Ok, vamos fingir. Eu escolhi, então, falar da Dory do Procurando Nemo. Levando em consideração o papel original dela, né? Que é como personagem ali dinâmica, né, do protagonista, do Marlin, no Procurando Nemo. Que depois ela tem também o filme Procurando Dory, que eu até reassisti para ver se tirava alguma coisa para falar, mas eu acho que o mais interessante é falar dela enquanto uma personagem coadjuvante, dinâmica, inesquecível, até para contrastar com os outros exemplos que vocês estão trazendo aí, né, de protagonistas. E, bem, eu acho que o ponto principal, assim, de trazer a Dory para mim foi pensar que uma personagem pode ser inesquecível, mesmo sendo muito, muito, muito fundamentalmente simples, muito básica mesmo, né? E talvez isso seja uma coisa óbvia de dizer, né? Mas, enfim, eu achei que seria válido para fazer o espectro aí de exemplos que a gente tá trazendo, trazer um personagem que, por mais que seja muito simples, a gente lembre dele como um personagem cheio de vida dentro da história, E também para reiterar o ponto de que síntese é uma ferramenta artística, narrativa poderosa. Pode não ser a sua escolha, mas que ela funciona, né, é incontestável. Eu acho que a Dora é um bom exemplo. Porque se a gente pensar, lembrando aqui rapidinho da história do Procurando Nemo, é a história desse pai, que é uma... Como é que é? Que é um peixe palhaço, o Marlin, e ele tem um filho, o Nemo, e por causa de um trauma do passado, ele é muito ansioso, ele tem muito medo das coisas, ele protege demais o filho a ponto do filho não ter uma vida, basicamente, e quando o filho se mete numa enrascada, ele tem que atravessar o mar aberto para tentar salvar esse filho. E na jornada dele, a primeira coisa que ele faz é encontrar com a Dory, que é o personagem dinâmico, aquele personagem amigo do protagonista que vai ajudar ele a corrigir o misbehavior. Ele é o exemplo perfeito de como um bom dinâmico é um personagem bem contrastado com o protagonista. Você tem o peixinho, o Marlin, que é uma pessoa que tem um trauma do passado e vive em função desse trauma, deixa ele com medo do futuro, né? O misbehavior dele, eu acredito dizer que ele é ansioso. E você tem a Dory, que tem um problema de perda de memória recente, que é uma escolha perfeita de um problema com peixe. E aí, por causa disso, enquanto um é todo ansioso, ela só vive no presente. Então, enquanto ele é ansioso, ela é relax, ela tem aquele bordão que ela continue a nadar. Isso basicamente resume a personagem. Você já falou tudo que você tem que falar sobre ela. E ainda assim, você vê o filme e você não esquece dela. Ela, inclusive, arrisco dizer, o espectador, anos depois, lembra da Dory melhor do que ele lembra do Marlin. Posso estar viajando. Mas também não acho que é tão gratuito que eles escolheram fazer uma continuação com ela. É, ao invés de Procurando Nemo 2 ou Procurando Marlin, eles fizeram Procurando Dory. Eu acredito que o carisma do coadjuvante tenha se sobreposto ao carisma dos personagens principais, por mais que todos os personagens de Procurando Nemo, na minha opinião, sejam ótimos personagens. Inclusive, tem vários personagens que são de uma cena só, uma sequência só, e eles, por trazerem uma cor ali, um contraste em relação ao que a gente estava vendo antes no filme e tal, eles são também inesquecíveis, eu diria. Todos os personagens do...
Os tubarões?
Os tubarões, as tartarugas, todo mundo, a gente, né, eles são marcantes de alguma forma. Só que eu acho que a Dory predominou. Eu acho que talvez trazer a Dory também sirva de exemplo para falar sobre o que o próprio Will Smith já serviu para falar. É uma personagem que traz contraste para a história, ela é o oposto do protagonista. Ela, se você vê no segundo ato, ela é muito essencial para a história. Eu posso estar correndo risco de fazer o que o Pedro alertou a gente no começo, né? Que a gente vai falar que um personagem só porque ele funciona seguindo a sua função narrativa ali, o personagem é inesquecível. Não necessariamente, realmente. Mas é tão difícil apontar um elemento... É tão difícil imaginar que se o personagem fosse completamente avulso, né? Se não tivesse seguindo esses preceitos, o personagem seria bom. Então, se esse não for o elemento principal, se o mais importante mesmo for que as piadas dela são muito inventivas ou que a Ellen DeGeneres é uma ótima atriz, com certeza esses elementos de roteiro, que é o que a gente está aqui para debater, também eram importantes, né? São, como o Pedro falou no caso do Smith, a base em cima da qual um personagem pode vir a ser inesquecível. E para mim é isso. Se você olhar o segundo ato do filme, se você tira a Dora, ele não existe. Ele é necessário para que existam certos conflitos dentro de cena entre o protagonista e ela. Ela é o gatilho das mudanças, ela é o gatilho de decisões que o protagonista não tomaria. E apesar de eu estar descrevendo ela como uma personagem fundamentalmente simples, o que eu quero dizer simples é que é aquela noção básica, né, de quando você está fazendo drama tradicional, você não pode olhar para os seus personagens, e isso parece que empobrece, mas não empobrece. Você não pode olhar para eles como seres humanos. Eles são diferentes de seres humanos, eles funcionam seguindo uma outra lógica, né, porque eles também se emocionam e provocam as emoções na gente que eles têm a mesma forma fundamental de funcionar. Para mim, uma coisa que define muito um personagem é que você tem que se ater a um detalhe dele, né? E a Dory, ela, você pode descrever várias coisas sobre ela, que ela é uma pessoa relax, que ela é uma pessoa otimista.
Um peixe.
Isso também, que ela é um peixe. Mas eu digo, de personalidade, você pode trazer vários aspectos sobre ela. E se você parar para prestar atenção, todos esses aspectos, pelo menos os mais importantes, os que a narrativa mais faz uso para contar a sua história, são aspectos que derivam do que ela tem de importante estruturalmente falando, que é o fato de que ela é relax, que para ela só existe o presente, que ela é o oposto da ansiedade do Marlin. É isso que faz com que ela converse com os desconhecidos, é isso que faz com que ela coloque ela e o protagonista em situações de perigo, mas também encontre soluções para as coisas que o protagonista não encontraria. Não é por qualidades gratuitas da personagem que eles também colocaram, são por qualidades bem centrais da personagem.
E Barone?
Diga.
Não, só tem um detalhe interessante no Procurando Nemo, que em certo momento da história, o objetivo da Dory é lembrar aquele endereço. que ela vê lá na máscara o P. Shelby Lerma, não sei das quantas, que é o endereço para onde foi o Nemo. E isso eu acho que também adiciona algo interessante para a personagem, né? O maior desafio que ela poderia ter não é enfrentar tubarão, não é pegar carona com tartaruga, não é enfrentar água-viva. O maior desafio para ela é gravar aquele endereço, porque é muito importante, né? É muito importante para ela aquele endereço para poder ajudar o Marlin, assim. Eu acho que isso dá uma camada a mais também, um objetivo super difícil.
Bom ponto, interessante. De fato, assim, não tem como negar que as dificuldades extraordinárias que ela tem também não são uma coisa que ajuda a gente a lembrar dela, né? Acho que ser extraordinário, né, ter um desafio que não é qualquer personagem que teria, né, são coisas que ajudam a gente a tornar o personagem mais memorável, tem isso também. Bom ponto. E sobre a Dory, acho que é só isso que eu tenho pra falar, gente. E vocês? Algum acréscimo?
Gente, a Dory é absolutamente inesquecível, né? Acho que é um desses casos que supera o próprio filme, assim. Não sei, né? É impossível você falar de Procurando Nemo e não lembrar dela.
Tanto que a minha cachorra se chama Dory, por causa dela.
Por causa dela.
É verdade.
Ah, é? Olha só.
É verdade. Gente, a cena mais emocionante do Procurando Nemo é aquele momento que ela é capturada pela rede de pesca. Nossa, aquilo ali eu chorei. Procurando Nemo é um filme que, quando eu era criança, eu ia na locadora, alugava, devolvia, pegava na mesma hora, devolvia e pegava de novo. Eu fiquei assistindo Procurando Nemo repetidamente, assim, mil vezes.
Até hoje
não existe mais VHS. E chorava naquela cena, assim. É engraçado, num programa sobre personagens inesquecíveis, escolher um personagem que esquece o tempo todo.
É verdade. Ela é inesquecível mesmo. Bom, e aí? E Peretti?
O Pedro trouxe um protagonista, o Barone trouxe um dinâmico. Acho que nessa toada eu acabei trazendo um antagonista. Eu trouxe o HAL 9000, do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que talvez seja um personagem não só inesquecível, como também o único que a gente lembra direito do filme, né? Acho que
o único que tem um nome que a gente lembre.
Tipo, é um filme impressionante, eu até revi pra fazer o episódio, assim. E, pô, é impressionante, né? Tem gente aqui que talvez não ache isso, né, de todo
o
filme.
Eu acho, não seja injusto.
Mas a gente não pode falar que os personagens em si de 2001 sejam personagens inesquecíveis, né? Eles lá cumprem sua função, o que acaba sendo o personagem principal da segunda parte pra frente, né? Ou terceira parte pra frente, que é o Bowman. A gente segue ele, né? Ele é o nosso ponto de vista, mas ele em si é meio esquecível, né? Eu acho que o Hal tem, acho, uma coisa muito interessante é o contraste, porque ele, ao mesmo tempo, ele é criado como sistema para administrar aquela nave, né? Ele é um sistema onisciente, ultra rápido, tem um processamento muito mais rápido que o humano, e ao mesmo tempo ele é configurado para conversar com a tripulação em termos iguais. Ele não é um sistema, um robô frio, que simplesmente vai dar as coordenadas, e ele também não é totalmente humanizado, né? Como talvez o do Her, ou até, de alguma forma, o Wall-E, né? São robôs que eles tentam se aproximar muito mais do humano. Eu acho que o Hal, ele fica nesse meio. E que eu acho que é o que torna ele mais interessante. Porque ele, como um robô, ele tem um sistema de crença de que ele precisa cumprir aquela missão. Aquela missão é a coisa mais importante. E como ele era o ser mais inteligente e infalível dali, ele não pode ser questionado. Então, qualquer questionamento é uma forma de motim contra aquela missão. E, ao mesmo tempo, o que inicia toda acho que a jornada naquela parte ali do Hal é uma coisa muito humana, que é a suspeita. Ele suspeita de que, no caso, Dave, né, o personagem principal, pode não estar tão... tem outras intenções, ou não estar tão... como é que é? Satisfeito com a missão. E é com essa suspeita que ele vai colocar o comprometimento daquela equipe em teste, né? Vai criar aquele boletim de pane, eles vão lá trocar, e aí falam pra substituir, né? E eu acho que o Hal... duas coisas que eu destacaria que tornam ele, de alguma forma, inesquecível, né? Até então a gente tem um personagem muito bom, que cumpre todo o campo de antagonista ali. Só que eu acho que duas coisas que tornam inesquecível o design, que é muito simples. é só um olho, né, um olho vermelho, que é o mesmo design durante o filme todo, né, durante toda uma hora no qual ele participa do filme. E ele começa com algo normal, um computador, algo simples, e ele vai ganhando um medo, uma questão. Toda vez que você vai olhar aquele olho, né, aparece aquele olho na tela, tem algo de perigo.
E tem uma coisa meio... Ele tá onipresente, né, na nave toda, assim, e dá muito medo, de fato.
Não, e dá uma sensação de perigo, né, o vermelho dele se torna um perigo, e o design dele não muda, né, ele não ganha nada, nenhum traço grotesco ou amedrontador. Mas ao passo que você vai entendendo essa onisciência dele, né, realmente ele se torna algo perigoso. E é simples, né, é um design que ele se torna muito simples. E quantos outros robôs a gente não vai ver num preto com um ponto vermelho e relembrar o HAL 9000, né, depois de 2001. E eu acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo, eu acho que é a humanidade dele quando ele vai morrer. Não só quando ele vai morrer, né, até então ele tem, tipo, ele joga xadrez e tenta falar, não, foi um bom jogo, né, por mais que ele já tivesse ganho há muito tempo, ele pede pra ver os desenhos e aproxima o desenho, né, como se ele, tipo, a visão dele não fosse o suficiente pra ver o desenho que o Dave fez. E ele tem, todas as formas dele de falar são um pouco humanizadas, né, tem nuances na forma, né. Mas quando ele vai morrer, eu acho que é o momento mais... Primeiro que é um conceito muito interessante, né? O matar a máquina ali, né? O sistema onisciente. No caso, de alguma forma, o Dave tá matando o Deus, né? Ali. Só que a morte dele é muito dolorosa, né? Ele suplica, ele tem medo, né?
Ele tá consciente do que tá acontecendo, né?
Do que tá acontecendo. Ele vai suplicando, vai sentindo medo. E ele retrocede a um estágio inicial... de um sistema recém-ativado, que basicamente ele busca a empatia da tripulação, dos humanos, através de uma canção. Ele fala que ele, logo quando já tá acabando, o Dave tá lá, desativando ele completo, ele se apresenta, né? Ah, eu sou o HAL e tal, eu fui configurado e aprendi uma canção. E aí o Dave fala, canta pra mim, ele canta, né? Então ele vai retrocedendo a um ponto de extrema ingenuidade, né? Antes você tem aquele personagem que é um deus onisciente, que segue a proposta da missão que foi incumbida a ele, que a própria tripulação não sabe, e depois ele vai se tornando o personagem mais humano dali. É o personagem que a gente mais tem consciência, né, do interior e do psicológico. Eu acho que isso torna ele muito, esse contraste, né, entre um design simples, né, um design simples ao mesmo tempo um personagem que a gente mais conhece, esse contraste é o que torna ele tão único e inesquecível.
É o grande personagem do filme, né? Que nem você falou antes. A gente mal lembra, assim, né, dos astronautas. O Dave e tal, beleza, mas ele é o mais marcante de longe.
Eu só lembro o nome do Dave por causa da frase do HAL, né?
Exato.
A voz dele é perfeita, né? Eu acho que, assim, não tem como ignorar, né, a casca dos personagens, né? O que você falou, que design perfeito, a voz do personagem, a forma como ele se pronuncia. Uma coisa que a gente pode deixar escapar aqui, mas que é muito roteiro também, né? Embocadura, e vale muito bem para esse personagem, né? Fora isso, eu também vejo a reincidência de pensar que ele... O conflito de todo o ato dele, nasce de um... É estranho porque ele é um personagem que não é humano, mas é ele quem chega mais perto de querer alguma coisa, né?
Ele tem uma crença ali, né? Ele não tem só um plano ou alguma coisa, ele tem um sistema de crença que guia ele, e por isso ele torna algo humano, né? Que os outros a gente não... os outros a gente não tem... A gente não sabe. A única parte que a gente adentra, né? Aqueles personagens é quando eles vão para aquela cápsula conversar fora do HAL, né? Que é quando quebra a onisciência dele. É o que a gente tem mais próximo de entender o que eles estão pensando, né?
Verdade, verdade. E, aliás, também tem um ponto, né? De personagens diferentes, a gente espera coisas diferentes. E do exemplo de antagonista que você está trazendo, o que a gente espera de um antagonista, né? Que ele seja ameaçador, né? E é outra coisa que o HAL... faz muito bem, e mérito do roteiro, que passa um bom tempo explicando quão poderoso ele é, né?
Uhum.
E que também não para de te surpreender, né? Eu acho muito legal. Ele é quase um vilão de filme de terror, aquele que você... Que fica sempre te surpreendendo no que ele é capaz de fazer. Quando ele lê os lábios dos astronautas, a cena é muito boa.
Muito boa. Dá muito medo o tempo inteiro.
Eu acho que nessa parte de leitura dos lábios tem um detalhe que é... Pra mim é perfeito, e aí vem da direção do Kubrick, né? Que o HAL é um olho, né? Ao mesmo tempo ele é um ser onisciente. Aquele momento da cápsula quebra essa onisciência dele. E aí, qual é o plano que o Kubrick faz? A gente vai para dentro do ponto de vista do Hall, e aí você vê o foco mudando de boca em boca. Né? Você vê que ele está tentando correr atrás para ler aqueles lábios. Né? Você percebe que ele não é tão perfeito, onisciente ou infalível assim. Ele também está procurando, ele está lendo, ele está lá, tem um poder de controle absurdo, mas ao mesmo tempo ele não é só um campo de visão no qual ele absorve tudo. Né? Ele tem uma coisa de ficar correndo atrás de poder manter aquele controle. Eu acho que esse correr atrás assim dá um tom muito... dá uma certa falha, o que torna ele uma coisa muito interessante, né? Dá camadas pro personagem. E o que você falou da embocadura, né? Eu acho que aí, nesse caso, mostra também a inteligência desse roteiro, né? Que eu acho que os diálogos as falas do Hall são muito boas, porque todas elas estão... existem nuances de certo receio ou alguma forma de colocar a frase para que ele se pareça mais humano e não uma máquina, algum sistema. Então os diálogos dele são muito bons, muito bem construídos para esse propósito.
Eu acho interessante que nesse personagem também o que pega é esse contraste, né, que você tinha falado antes. A gente tem algo externo que contrasta com o que está sendo construído dentro, né? Porque ele é construído para ser mais humanizado. Mas ele é uma máquina, ele é uma luz vermelha, né? O contraste talvez seja um elemento importante, né?
Só para roubar a terminologia que eu estou usando do comparato, aí ele já chamaria até de contradição, na real. Tem o interno e tem o externo. Contraste externo e contradição. Isso, ele foi feito para ser uma coisa, mas ele é outra. E, pô, como é que a gente não se identifica imediatamente com isso, né? Mesmo que a contradição seja impossível para nós, que ser um robô, acho que a gente é tão contraditório internamente que essas contradições, por mais fantasiosas ou então... simplificadas, sempre atraem, né, de alguma forma. Personagens que passam, que vêm desse lugar, que passam por isso.
E aí, minha vez, gente. Como eu sou uma pessoa previsível, eu vou falar do Don Draper. Sou pregadora da palavra de Mad Men, como vocês sabem. Para memes e quotes, me sigam no Instagram diariamente. Não, mas enfim, até, sei lá, fiquei pensando em trazer outros, falar do Tony Soprano, mas, no final das contas, vamos ao Don Draper mesmo. E aí um aspecto que eu queria trazer, assim, desse personagem é a consistência. E algumas coisas que a gente falou aqui hoje, né, essa coisa de o que traz o personagem inesquecível, o que torna, né, será que a atuação faz parte disso, né, o roteiro, enfim, o contexto. No caso do Don Draper, eu vou dar 100% de mérito pro roteiro.
Ah, bom. Que bom. Que bom.
Eu acho que é um personagem, assim, absolutamente consistente e que o Matthew Weiner, que é o showrunner, com certeza sabia tudo, tudo, tudo dele a partir do minuto zero, sabe? Tipo, desde antes de escrever a primeira linha, assim. Então, é impressionante reparar isso, assim, quando a gente reassiste Mad Men, que lá no episódio piloto já tá tudo ali. E quase que você já prevê o final da série, sabe? Tipo, ele acaba a série e você fala, ah, beleza, tipo, esse é o Don Draper, ele sempre foi essa pessoa e foi assim o caminho todo, né? All the way. Então é isso, acho que o Don Draper é um personagem absolutamente consistente, muito denso, é autodestrutivo, uma pessoa que acha que não merece ser feliz, que trai e abusa das pessoas que conseguem lhe dar amor, de fato, vive fugindo, caindo, se levantando, recomeçando e volta para o mesmo lugar. E aí, isso são umas características que isso tá o tempo inteiro durante a série, ou na boca dele, ou no entorno dele, das pessoas que convivem com ele, né? Tem uma frase, assim, muito emblemática, que é dita mais de uma vez por personagens diferentes, que é a coisa de ele só gostar do começo das situações. E isso diz muito sobre quem ele é, né? Assim, do começo ao fim. Em contextos diferentes, pessoas diferentes falam isso pra ele, né? Ou ele fala isso pra alguém. É no primeiro episódio, no episódio piloto, ele, de cara, já proclama que amor não existe, que dinheiro pode comprar felicidade e que você pode esquecer qualquer coisa e seguir adiante. E aí isso é uma coisa que também acompanha ele do início ao fim, né? Ele é essa pessoa que tá contando uma mentira pra si mesmo e pros outros. Essa característica dele, né, de achar que você, de fato, pode esquecer qualquer coisa e seguir adiante, isso tá na boca dele em diversos momentos da série ou na boca das pessoas que estão ao redor dele, assim. Os personagens coadjuvantes falam isso pra ele em determinado momento. Na última temporada, a Stephanie, acho que fala pra ele, tipo, cara, isso não existe, você não pode... E ela fala, e assim, é quase literal mesmo, né, quase didático, só que você é tão dissolvido ao longo das temporadas, que é realmente muito bom, assim, ela fala, você não pode esquecer qualquer coisa e seguir adiante. E aí, sei lá, na primeira temporada, ou na segunda, quando a Peggy tá no hospital, porque acabou de dar o filho, ele vai visitar ela e ele fala, oh, você vai ficar impressionado o quanto isso não aconteceu, sabe? Tipo, esquece isso e segue adiante. Fala, nossa, olha que tipo de pessoa que acha que dá pra fazer isso, né? Que você pode esquecer que você teve um filho e seguir adiante com a sua vida. Em outro momento ele fala pro irmão dele também, tipo, ah, minha vida só vai numa direção, é pra frente. E aí isso é uma coisa que ele vai, é uma mentira que ele vai contando pra si mesmo, né? Ele tem umas frases também que ele repete, de novo, ou é repetido por ele, ou pelas pessoas, né? Que ele vive falando, you are okay, né? Tudo vai ficar bem, tá tudo certo. Fala isso pra família dele o tempo inteiro, assim, repete incessantemente. E tá repetindo pra si próprio, né, de alguma maneira. Então, o Don Draper é uma pessoa, né, um personagem que tá, inventou um avatar pra sobreviver no mundo, né, e de maneira sistemática esculpindo um anúncio de si mesmo. Isso, de alguma maneira, eu acho que a gente se relaciona com isso também, né, claro que ele tá de uma maneira muito literal fazendo isso, mas é um pouco como a gente, como os seres humanos são, é o que a gente faz o tempo inteiro, né, esculpir anúncios de nós mesmos nas redes sociais. Ou eu sou uma pessoa com a minha família, sou outra com meus amigos, sou outra com meu namorado.
Eu gosto muito do... Eu acho a sacada do nome dele muito boa, né? Do nome, não o nome verdadeiro, mas o nome que ele se deu, né? Don Draper, né? Don, ele tá ali se conferindo, autoconferindo uma nobreza, né? E Draper, né? De cortina, né? De acobertador.
Exatamente. No fundo, tá tudo ali quase que literal, assim, nele, né? Mas, de fato, é muito bem construído. E aí, tudo que ele faz... As ações dele, assim, ao longo das 7 temporadas são guiadas por isso, né? E aí, eu acho que isso é um aspecto muito importante para um personagem se tornar inesquecível, que é essa consistência. E a consistência, que não é uma coisa necessariamente ruim, né? De ser previsível, ou ser chato.
Né? Mas... É consistente e imprevisível, né?
Exatamente. E assim, a audiência entende quem é aquela pessoa, né? Logo de cara, e, enfim, pelas atitudes que o personagem vai tomando, você sabe qual é o código de conduta que ele tem, então você já consegue prever como ele vai agir em determinadas situações, assim, né? E isso narrativamente é interessante também, assim, tão interessante quanto a surpresa, né?
Tem um desafio interessante que eles têm, que é esse personagem é um mistério, e eles não querem entregar o mistério desse personagem, né, de cara. Mas aí eles vão achando outros conflitos procedurais dentro dos episódios que vão te mostrando não qual é o segredo dele, mas como ele se comporta em relação a exatamente tudo que você falou, dele ter uma questão com a identidade dele, esse conflito entre a verdade e a necessidade de manter um papel social, uma posição social. Aí você vê como ele não pode admitir que está tendo dificuldade para as pessoas, nem para os clientes, nem pro patrão, sabe? Ele tem que agir de uma outra forma. No primeiro episódio, esse é o foco, né? A revelação de que a vida, de que ele é casado, vir só depois, né, no final do piloto, para você ter essa construção bem gradual de como é a vida dele. Primeiro você acha que ele é uma pessoa, e no final você descobre, caramba, ele é outro, o que mais ele não tá escondendo de mim, né? Tá muito bem retratado no roteiro.
E tem a coisa da autossabotagem, assim, também, né? Porque ele é essa pessoa, ele sabe que ele tá contando uma mentira para ele mesmo. Então, em alguns momentos, ele acredita cegamente nessa mentira que ele criou, mas em outros, no fundo, ele sabe que é mentira. E aí, quando às vezes ele consegue coisas boas, né, ou tá em relações que são genuínas, ele caga a parada. Porque em algum lugar dele acha que aquilo é falso, que não é aquela pessoa, que não merecia estar ali, e volta pro começo de novo, enfim. Uma coisa que a gente sempre fala, assim, eu acho, né, sobre personagens também, é que um personagem é três coisas, né? O que ele é de fato, o que as pessoas acham que ele é, e o que ele acha que ele é, né? E eu acho que essa é uma máxima perfeita do Don Draper, assim. Ele é isso. Ele é essas três coisas simultaneamente, assim. Ele acha que ele é uma coisa, mas ele é outra. E as pessoas que estão em volta dele acham outra coisa dele, né?
É muito o tema da série, né? É isso. Ele incorpora o tema da série com perfeição, né? Tem vários outros personagens e ele é o protagonista, não é à toa, né? Ele é o ícone dessa luta entre você e a sua fachada. Que eu lembro de quando eu começar a ver, sem saber nada da série, eu achava que ia ser uma série sobre publicidade, que, portanto, só a gente da agência de publicidade ia ser protagonista. E aí quando você vê que não, tem gente na agência que não é protagonista, gente que não é da agência que é, que você acompanha os dramas internos e tal, você vê que é muito uma série, é sobre quem tem esse conflito, meu papel social e quem eu acho que eu sou de verdade, né? E o Don Draper tá lá dando um show de confusão.
E aí, voltando ao papo dos personagens secundários, né? Acho que essa é uma série que ganha muito e enriquece muito, assim, o personagem dele, né? Porque tem personagens secundários que são excelentes e muito, muito, muito bons e muito inesquecíveis também, né? Peggy Olson, enfim. E eu acho que é um grande mérito também de Madman.
Já que a gente juntou Madman e 2001, você tá ligado também que tem um easter egg de 2001?
Não.
Numa das últimas temporadas? Lembra aquele... Não vou falar quem, mas não tem um personagem que tem meio que um surto?
Sim,
tem, claro. Uhum.
Então, tem uma cena que ele tá olhando pros amigos falando no escritório e na direção eles copiam esse plano que o Bruno tava falando.
Mentira!
Das
eles copiam,
literalmente. Close nas bocas e a câmera indo de um lado pro outro. Igualzinho.
Ai, eu amo esse personagem. Teve surpresa.
Ah, eu também, cara. O personagem que eu mais gostava.
Nossa, foi uma afirmação um pouco forte.
Eu gostava, eu achava a atuação boa e o personagem era bem construído.
Ele é ótimo ator mesmo. Eu sigo ele até hoje no Instagram. Bom, gente, vamos então para o nosso momento de todos os episódios. Dicas de como criar personagens inesquecíveis para nossos ouvintes e amigos.
Cara, é muito difícil, né? Porque...
esse é um episódio inteiro, né?
Eu acho que a dica é trabalhe na Pixar... ou seja, Will Smith. Não, mas assim, eu acho que as dicas são as mesmas de construção de personagem, né? Eu acho que pegando tudo o que a gente falou aqui, eu acho que é, né, a consistência do personagem, né, dele ser bem construído, dele ser, enfim, único, né? Eu acho que tem a questão do contraste e da contradição, que o Baroni explicou, né? Que o contraste seria a diferença do personagem com o ambiente em que ele está, e a contradição seria... a parte de fora e a parte de dentro dele, e toda a rede de personagens ao redor, eu acho, né? Eu acho que além dessas coisas que a gente já falou, eu acho que algo que pode ajudar muito é, por exemplo, pesquisa, né? Você ter uma boa pesquisa sobre aquele universo, sobre aquele ambiente, você saber o que seu personagem quer, você saber o backstory do personagem, enfim, poderia aqui ficar falando várias questões de como criar qualquer personagem.
O backstory do Don Draper é maravilhoso, assim, por exemplo, acho um ponto forte.
Eu acho que tem um fator aí que tá fora das nossas mãos, que é o público, né? Porque tem muito personagem aí que, às vezes, a gente já tinha comentado, pensando pra esse episódio, né? É o caso do Boba Fett no Star Wars, que quase não aparece, e ele se tornou um personagem icônico, né? Se eu não me engano, até o Mandalorian não é uma série a ver no parte da... É, não tem a ver com Boba Fett, ou pelo menos com a raça dele, ou coisa assim.
Tem um pouco.
Então, tipo, é um personagem que no filme ele não tem quase nada, nenhum espaço, quase nenhuma relevância, e ele se torna algo inesquecível depois.
Ele é um pouquinho relevante, porque ele é um antagonista do segundo ou terceiro episódio ali. Mas ele não é o grande antagonista. Eu acho que ele conquistou muito pelo visual, né?
Pelo visual, então, é o que o público percebe dele, né? Porque até o campo de tela dele é muito pouco, né? Ele não faz muita coisa. Ele tem uma importância, mas ele não tem tanta presença e tanta... tudo isso que a gente tá falando para realmente se tornar um grande personagem, né? Mas o público vai tornar ele um personagem inesquecível. Eu acho que todos os nossos personagens aqui têm muito disso, né? O que... São personagens bons, desde a concepção de roteiro, mas tem um fator público que acaba sendo um pouco decisivo para... Um pouco não, muito decisivo para ele se tornar essa coisa do inesquecível.
Talvez, é porque eu concordo com você que isso é muito gritante, né? O visual e tal, isso tudo essa carcaça do personagem é essencial, ainda mais nesse exemplo que você deu. Talvez, no caso do Boba Fett, eu tinha até esquecido isso. Eu fui conversar comigo falando, cara, por que as pessoas gostam tanto desse personagem que nem abre a boca? E eu tinha esquecido que era ele quem capturava o Han Solo. Então, às vezes, existe um detalhe importante que é, ele vence num dos filmes que termina mal, ele é o vilão que vence o herói. Isso talvez tenha alguma importância também. Confere um poder pra ele, eu não sei. Mas tô contigo.
Só algo que a Tamia falou também, que a gente conversou lá no início, que tem a questão do ator também, né? Muitos dos personagens que a gente falou aqui, o ator ou atriz, assim, eles agregam e colaboram muito para que seja inesquecível, mas tem que ter essa boa base. E aí, só fazendo uma cutucada, realmente, assim, o Don Draper, ele é um ótimo personagem. Mas o ator, com todo o respeito do mundo, poderia ser qualquer outro, assim, não qualquer outro, mas assim, o Murilo Benício, o Wagner Moura, o Matheus Solano, fariam aquele papel tão bem quanto. Porque se você pega aquele ator e vê outros filmes, cara, ele não é excepcional, sabe?
Ele é um ator de comédia, cara, por incrível que pareça.
Ele tem o porte, mas realmente ali é uma construção de roteiro, ao meu ver. Tipo assim, é um personagem muito bem construído e muito bem escrito.
Tirar o chapéu pros roteiristas, que é isso.
Que faz um ótimo exemplo aqui pra hoje, exato. A minha única coisa que eu acho que eu teria pra dizer vem até do personagem que eu queria ter trazido, que era a Macabeia. Só que é isso, é um filme que... pouca gente deve ter visto, infelizmente, né? O filme que é baseado no livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A Macabeia, vou ser bem rapidinho, gente. Eu tava tentando encontrar justamente esse personagem que eu sentisse que o mérito era muito, muito, muito do roteiro. A atuação tá maravilhosa, a direção é muito boa no filme, todo mundo tá bom. Mas eu queria também achar esse personagem que não fosse tão extraordinário. Qual é um personagem que você não esquece, apesar dele não parecer tão diferente de uma pessoa comum, né? E aí, analisando todos os exemplos que a gente debateu aqui, só que foi uma coisa que me ocorreu quando eu estava pensando sobre essa personagem da Macabeia, me dá a sensação de que um personagem inesquecível, uma coisa que pode não ser a definidora, mas que é um ponto de partida essencial, é um pouco o que o Pedro estava falando. Você ter um entendimento profundo daquele personagem e também um entendimento profundo do drama para saber o que explorar nesse personagem. Porque ele pode não ser inesquecível que nem um peixe com problema de perda de memória recente, ou então como um cara que usa um sabre de luz e nunca tira um capacete. Mas se você souber o que esse personagem tem que vai fazer ele inesquecível dentro do mundo da história, é contrastado dentro do mundo da história, e se você souber explorar isso, que vai ser uma combinação de entender o que é drama e entender o que e entender bem do seu personagem, eu acho que é o ponto de partida que você precisa. Não acho que é garantia, mas eu acho que esse é um ponto de partida.
Esse foi mais um episódio do podcast Roteirista Insone. Espero que tenham gostado e que sigam nos acompanhando no Spotify, iTunes, Google Podcast e outros agregadores de podcast. Além, é claro, dos nossos perfis no Instagram. Até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.